Boa tarde, caros colegas. Cumprimentos a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Temos uma carga na nossa ordem do dia relativamente intensa. Eu fazia um apelo aos colegas que, enfim, tivessem isso em consideração quando fizessem as suas intervenções. Uma certa atenção ao tempo. Começaria por vos dar conta de que, a pedido do Conselho das Comunidades Portuguesas, a reunião que nós tínhamos marcado para o dia 29 de junho vai ser adiada para setembro. Dizer-vos também que o Governo propõe que se faça uma reunião à porta fechada com a nossa Comissão para apresentar os resultados do Grupo de Trabalho Piloto de Voto Eletrónico Descentralizado. O Governo sugere o dia 16 de junho, quarta-feira, pela manhã, mas nós vamos ter que articular isto com a Primeira Comissão, porque eu acho que nós devemos envolver a Primeira Comissão. A natureza do assunto justifica que chamemos a Primeira Comissão também a participar nesta discussão. O Governo traria, pela sua parte, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, perdão, isto está mal. Está mal isto. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Secretário de Estado Adjunto, peço desculpa, é o Secretário de Estado Francisco André ou é a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas?
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
Pronto, que não é o Secretário Francisco André. Muito bem. O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, e a Secretária de Estado de Inovação e Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca. O Governo sugeria que também que viessem a Comissão Nacional de Eleições e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu não sei como é que querem fazer isto tudo em duas horas, mas sobretudo com a Primeira Comissão, mas a Primeira Comissão acho que é indispensável. E, portanto, fica esta nota. Eu vou falar com o Presidente da Primeira Comissão e depois vamos encontrar uma data com o Governo, que sirva a todos. Neste momento, não estou certo que a Primeira Comissão reúna... Alguém sabe qual é o horário da Primeira Comissão ordinária? Acho que às quartas de manhã, antigamente era. Ainda é? Às quartas de manhã? Pronto. Saber se eles poderiam fazer isto nesta quarta-feira 16. Vamos saber isso e depois articular com o Governo e depois os colegas terão nota dessa discussão. Dizer-vos também que haverá uma audiência com a Associação dos Poliados de Angola e Moçambique. É no dia 24 de junho. Às 2h15, em formato mesa e coordenadores. Vamos passar ao ponto segundo. Discussão e votação do parecer da Conta Geral do Estado 2019. E o autor do parecer é o Sr. Deputado José Cesário, que não sei se está entre nós ou se está a acompanhar-nos através do sistema informático. Boa tarde, Sr. Deputado José Cesário.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Caro amigo, tem a palavra.
É um prazer muito grande rever Vossa Excelência à distância e todos os colegas.
Prazer é mútuo, Sr. Deputado, prazer é mútuo.
Eu sei, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. A conta...
Aqui, Sr. Deputado Edith Estrela está muito incomodada, diz que não está a ver o Sr. Deputado José Cesário.
Ah, isso é uma pena.
Sr. Deputado José Cesário, não sei se está a resguardar ou se não consegue ligar a câmara. Se calhar está a proteger a sua privacidade. Bom, Sr. Deputado, vamos embora. Tem a palavra.
Alto, eu é que desliguei. Vamos já resolver o problema.
Olha que maravilha.
Muito bem.
Faz favor, tem a palavra, caro
amigo. Posso então usar a palavra? Muito bem, Sr. Presidente. 2019 foi um ano muito particular, é bom recordar. Foi o último exercício orçamental antes da pandemia e foi exatamente aquele ano que foi considerado absolutamente único, tendo em consideração que gerou um excedente orçamental, o único na nossa história mais recente. Exatamente por isso é neste contexto que tem de ser analisada a conta, naturalmente no que respeita à nossa Comissão e, aliás, à generalidade do exercício orçamental de todas as áreas da governação. Mas relativamente especificamente à nossa área, à área dos nossos estrangeiros, eu gostaria apenas de frisar dois ou três aspectos. Apesar de ser um ano com características tão positivas, é bom ter em consideração que fica evidente através da análise que todos os colegas podem fazer do relatório desta conta, que o governo considerou útil fazer gerar poupanças na área exatamente dos serviços externos do Ministério dos Estrangeiros, poupanças na ordem dos 6 milhões de euros, que estamos a falar de perto de 20% da totalidade do esforço orçamental destinado ao pessoal que trabalha nos serviços periféricos externos. Facilmente se percebe por aqui que uma grande parte dos problemas que, entretanto, foram identificados e condicionam exatamente a rede, o exercício da nossa rede consular, o seu funcionamento, a incapacidade e as dificuldades para responder, hoje em dia, pois senão exatamente motivados por estas poupanças, que, vamos ser muito francos, são muito louváveis, mas são incompatíveis com a existência de uma administração pública eficaz. Ou seja, as regras e a orientação dada na altura para o alargamento dos serviços a nível da administração pública, dos serviços internos, dos serviços da administração pública em Portugal, evidentemente, por aqui se vê facilmente que não se aplicaram aos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Cumpre também ter em consideração que a execução do orçamento do Instituto Camões, globalmente, foi de 67,9%, que tendo embora subido relativamente ao ano anterior, não deixa de ficar muito aquém daquilo que normalmente é considerado razoável nos exercícios orçamentais, que é na ordem dos 80%, superior a 80%. Temos aqui, portanto, também uma limitação, que é uma limitação importante a ter em consideração. Chamo ainda a atenção para o facto de ter pago em cotizações para organizações internacionais mais 10 milhões de euros do que aquilo que estava previsto inicialmente no orçamento deste ano, que foi apresentado na Assembleia em fins de 2018. O último dado que quero salientar é a importância, foi, e continua a ser, evidentemente, ainda hoje, a importância dos vistos dourados, das ARIs, autorizações de residência para o investimento, também para o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que contribuíram para o Fundo para as Relações Internacionais com mais de 20 milhões de euros. Estamos a falar num contributo muito importante que ajudou a suportar uma boa parte, sobretudo, dos serviços externos do Ministério. Termino naturalmente considerando que o parecer é positivo relativamente, naturalmente, à discussão desta proposta em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Não sei se há inscrições. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar o Sr. Deputado José Cesário pelo parecer que aqui nos apresenta, que inclui uma apresentação global da situação económica e financeira, na forma como evoluiu, todas as observações que faz relativamente ao facto de termos, nesse ano, ter havido um excedente orçamental, o facto de ter sido um ano anterior à situação pandémica que nós começámos então a viver e que ainda continuamos a viver, mas que, não obstante algumas das observações que aqui foram feitas, que não deixa de haver uma nota positiva relativamente à conta geral do Estado relativamente a 2019. E que, nesse sentido, não obstante a opinião, que acho que é sempre de saudar, que o senhor deputado aqui emite no seu parecer, que tem algum tom crítico e que, de alguma maneira, vem em contrapé relativamente à própria descrição da execução orçamental relativamente a esse ano, inclusivamente até mesmo em relação ao Instituto Camões, na medida em que houve também uma execução orçamental superior à do ano anterior, mas que, de uma maneira geral, houve uma execução da verba bastante positiva. Na realidade, quando se refere a toda esta situação da poupança dos 6 milhões destinado ao pessoal dos serviços periféricos externos do Estado, nós temos aqui uma situação que eu acho que o Sr. Deputado concordará connosco, que tem a ver precisamente com as dificuldades que têm havido relativamente aos funcionários dos serviços periféricos externos do Estado português, funcionários consulares, porque existe, de facto, uma situação que tem criado alguma instabilidade laboral e que está muito relacionada com o tipo de vencimentos que são oferidos em muitos dos postos e que particularmente se reflete naqueles onde existe um nível, que estão nos países onde existe um nível de vida bastante mais elevado e que a tabela salarial que foi adotada então em 2013 no tempo do PSD de facto está na origem, diria, de alguns destes problemas que eu acho que necessitam mesmo de ser revistos e que há uma necessidade de haver um reajustamento no que diz respeito às questões salariais para os funcionários consulares. Eram estas apenas estas observações que queria fazer relativamente ao parecer que aqui nos é apresentado pelo Sr. Deputado Jaciário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma inscrição. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Fabián.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado José Cesário pela redação do relatório e deixar algumas breves notas. Nós também registramos como negativo o facto de ter havido uma poupança de 6 milhões de euros pelo não preenchimento do mapa de pessoal, uma poupança que não devia ter existido. Aliás, é consensual que é necessário reforçar os serviços consulares que continuam depauperados, principalmente após o corte profundo que levaram durante o período da Troika, que infelizmente coincidiu também com um aumento da população portuguesa residente no estrangeiro. A revisão da tabela salarial continua por fazer. Veremos se oportunamente se voltará ao assunto no quadro do Orçamento de Estado para 2022 e se é a altura de executar a promessa feita já desde 2018. E, por último, queremos que a diplomacia portuguesa não pode estar dependente do sucesso da especulação imobiliária, por isso acho que não se pode avaliar positivamente os vistos gold, uma vez que são não só um problema para garantir o direito à habitação nas nossas cidades, e mal estaríamos se um Estado soberano dependesse deles para financiar a sua diplomacia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Não sei se alguém deseja usar a palavra. Não é o caso.
Sr. Presidente, eu gostaria de intervir.
Faz favor, Sr. Deputado Cesário, faz favor, Sr. Deputado.
Pronto, para terminar, naturalmente agradeço as duas intervenções realizadas, quer do Sr. Deputado Paulo Picho, quer do Sr. Deputado Fabián, e gostaria de vos dar nota do seguinte. Eu aconselho os senhores deputados a fazerem, sobretudo os mais interessados nestas matérias, a fazerem uma análise cuidadosa deste exercício orçamental. Porque facilmente vão perceber qual é a lógica de gestão, a lógica das prioridades políticas na gestão interna do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E com certeza não vão chegar a conclusões muito diferentes daquelas a que eu cheguei e que, insisto, são considerações e são conclusões muito importantes. É um exercício para fazerem com calma, porque é a forma de depois podermos apreciar mais adequadamente as próximas propostas de orçamento para os próximos anos. Aliás, deixem-me dar-vos nota de uma coisa. Esta poupança destes 6 milhões de euros teria permitido fazer por si só uma atualização mínima na tabela, na globalidade da tabela dos funcionários do pessoal dos serviços externos. Ou seja, não teria sido necessário recorrer a qualquer reforço orçamental por parte do Ministério das Finanças para que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tivesse podido fazer a atualização da tabela salarial do seu pessoal dos serviços externos e, eventualmente, até de algum pessoal técnico de serviços internos e até alguns abonos dos diplomatas. E por isso é às vezes uma ilusão estar a pensar de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não consegue gerar recursos e não tem recursos suficientes para alterar um conjunto de coisas que naturalmente estão menos bem. Para terminar, gostaria apenas de dar nota que, de uma coisa, relativamente a 2013 e 2014, a totalidade dos funcionários então em exercício, incluindo os, a nível de serviços externos, incluindo o pessoal dos quadros, o pessoal que não era dos quadros e o pessoal de serviços terceirizados, era à data superior àquele que temos hoje, exatamente, em exercício. O que depende, efetivamente, também das circunstâncias que o senhor deputado Paulo Pisco referiu, que tem a ver, naturalmente, com o valor dos salários que são praticados, uma situação essa que teria sido possível de corrigir já em 2019, como agora fica provado, sem, repito, sem necessidade de qualquer reforço orçamental por parte do Ministério das Finanças. Quanto às ARIs, às autorizações de residência para investimento, eu insisto naquilo que sempre disse. São um instrumento de investimento muito importante. É Portugal que o adota, como é adotado por dezenas de outros países por todo o mundo. Tem a ver com a mobilidade normal dos cidadãos à escala global. E evidentemente que só por alguma ligeireza é que se podia dispensar este importante contributo. Não é para a gestão interna do Ministério, não é para a nossa diplomacia, é para o desenvolvimento do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Cadre José Cesário. Vamos então votar o parecer apresentado pelo Sr. Deputado José Cesário. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Temos a seguir a discussão do projeto de resolução 1240-14-2 do PSD, apoio à tripla ameaça em Moçambique. O Partido Comunista Português pediu para que esta discussão pudesse ser adiada, vamos assentir, e vamos então passar ao ponto 4, discussão do projeto de resolução 1294-14-2 do PS, que recomenda ao Governo o reforço do diálogo com os Estados Unidos em matéria de descontaminação, isto não tem votação, isto é só discussão, em matéria de descontaminação e medidas de prevenção de riscos ambientais. Quem é que vai apresentar este projeto? É o Sr. Deputado. O que é que se passa?
Não.
Não se passa nada? Muito bem. Então, o Sr. Deputado Paulo Pisco. Eu dou-lhe a palavra, se pedir. Mas agora temos primeiro que ouvir o...
Sr. Presidente, por circunstâncias da senhora deputada Edith Estrela, podia para ser apresentado já o parecer e então depois a minha colega Lara Martinha apresentaria o parecer sobre o projeto de resolução 1294.
Sr. Deputado, não percebi nada.
Estávamos nesta, não estávamos nesta.
Descontaminação e medidas de prevenção de riscos ambientais, é do que estamos a tratar.
Peço desculpa, Sr. Presidente. De facto, tinha havido um acordo entre nós para que este projeto de resolução seja discutido em plenário apenas. O que queria dizer era para que o parecer da deputada Lara Martinho fosse ultrapassado. Exatamente, okay. Peço desculpa.
Ok, então este passa para plenário, é isso?
Exatamente.
Muito bem. Vamos então ao ponto 5, apresentação, discussão e votação dos pareceres referentes às propostas de resolução números. Ora bem, 21-14-2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República Helénica sobre cooperação em matéria de defesa, assinado em Lisboa em 12 de outubro de 2020. É autor do parecer, a sua deputada Lara Martim.
É precisamente este que é para trocar, para ser agora apresentado da senhora deputada Edith Estrela.
Trocar a ordem.
Trocar a ordem da apresentação.
Ah, e quero primeiro fazer a senhora deputada Edith Estrela. Está bem. Proposta de resolução 2314-2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Lisboa em 18 de dezembro de 2020, que revê o acordo referente ao estabelecimento da sede da comunidade em Portugal, assinado em Lisboa. Exatamente, a autora do parecer da Sociedade de Estrela, a quem eu vou dar a palavra e vou pedir ao Sr. Deputado Paulo Pires que, por instantes, me substitua na presença da reunião, está bem?
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por agradecer a disponibilidade para fazer esta troca na ordem de trabalhos. O presente parecer incide sobre a proposta de resolução número 23/14, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que foi assinado em Lisboa em 18 de dezembro de 2020, e que revê o acordo referente ao estabelecimento da sede da Comunidade em Portugal, que foi também assinado em Lisboa, já em 3 de julho de 1998. Este acordo visa atualizar o regime de privilégios e imunidades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e dos seus funcionários, apenas em território português, claro, revendo as disposições do acordo, tendo em vista o assinado em 1998, tendo em vista ultrapassar os constrangimentos identificados pelos Estados-membros da CPLP ao regular o funcionamento da CPLP em matéria fiscal. Portanto, simplificando isto tudo que eu acabei de dizer e que parece muito complexo, é muito simples. São apenas alterados os artigos 6º, 9º e 10º do acordo que foi assinado em 1998. Para quê? Para isentar de impostos e direitos aduaneiros e alfandegários a CPLP e conferir aos funcionários do Secretariado Executivo um regime de privilégios e imunidades idêntico ao previsto para os membros das missões diplomáticas e não mais do que isso. Aliás, está claramente dito que não pode ir além daquilo que é concedido aos membros das missões diplomáticas. E, finalmente, dizer que, obviamente, este acordo permite aprofundar as ligações entre Portugal e a CPLP, criando uma relação mais profícua para ambas as partes. E, portanto, acho que a Comissão apela que a Comissão aprove e que estará em condições para ser aprovada esta resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto aos Srs. Deputados se pretendem usar a palavra. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Edith Estrela pelo trabalho desenvolvido e, naturalmente, apresentar a nossa concordância com o mesmo.
Sr. Deputado, pergunto-se mais algum Sr. Deputado pretende usar a palavra. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
No mesmo sentido, cumprimentar a Sra. Deputada Edith Estrela pela apresentação, pelo relatório, e dizer que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se se há mais intervenções. Não havendo, vamos então votar o parecer elaborado pela Sra. Deputada Edith Estrela.
Já agora, já. Se a presidência me permite, é só para agradecer as intervenções dos colegas e o voto favorável já manifestado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Pergunto se alguém vota contra. Se alguém se abstém. Foi aprovado então por unanimidade o parecer da Sra. Deputada Edith Estrela, que felicito. Muito obrigado. Passamos então à apresentação do próximo parecer sobre a proposta de resolução que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República Helénica sobre cooperação em matéria de defesa, assinado em Lisboa em 12 de outubro de 2020, e a deputada autora do parecer é a Sra. Deputada Lara Martinho, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este acordo tem por base os princípios da Carta das Nações Unidas e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, o desenvolvimento da cooperação bilateral no domínio da defesa entre a República Portuguesa e a República Helénica, o reconhecimento também das disposições do NATO SOFA e a determinação em contribuir para o reforço da União Europeia e de uma relação transatlântica mais alargada, atuando no espírito de parceria e de cooperação através do desenvolvimento de relações sólidas na área da defesa da NATO e da União Europeia. O Governo refere que tem como objetivo promover a cooperação entre as partes no domínio da defesa, dentro das suas competências, com respeito pelas respectivas leis internas e pelos compromissos internacionais assumidos pelas partes, com base nos princípios de igualdade, reciprocidade e interesse mútuo, e que representam um contributo para o reforço das relações de amizade e de cooperação entre ambos os Estados. E, além disso, também esta cooperação está associada a várias áreas, desde o diálogo estratégico, à política de defesa e doutrina militar, à política comum de segurança e defesa da União Europeia, indústrias de defesa, tecnologias e equipamentos, legislação militar e defesa, planeamento e orçamento, logística e aquisições, cooperação científica e saúde militar, exercícios militares, ciberdefesa, cooperação na área das informações militares, entre muitas outras. E, acima de tudo, Sr. Presidente, eu considero que ele estará em condições de podermos discuti-lo aqui na Comissão e de votá-lo, para que possa depois ser também votado a nível do plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Pergunto aos senhores deputados se pretendem usar a palavra. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Lara Martinho pelo trabalho realizado e, naturalmente, mostrar a nossa concordância com o conteúdo mesmo.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Saudar a Sra. Deputada pela apresentação do parecer. Este acordo prende-se num espectro mais vasto de fortificação e de militarização da política externa portuguesa, em consonância com o que é determinado pela NATO e pelo que é, infelizmente, a orientação da União Europeia. E creio que todas e todos ficamos chocados por saber que o exército helénico, as forças de segurança helénicas, têm testado bombas de som e carros de som para afastar refugiados e quem, fugindo da fome, da guerra, da miséria, das alterações climáticas, procura entre nós um sítio onde desenvolver a sua vida em paz e segurança. E é por este acordo, ir nesse espírito, que vai contra o entendimento que o Bloco de Esquerda tem de que deve ser a política de integração e defesa da União Europeia, que nós votaremos contra.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Não sendo, pergunto à Sra. Deputada Lara Martins se pretende dizer alguma coisa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sir. As palavras dos senhores deputados, de facto, a nossa visão é bastante diferente, a nossa, da do Bloco de Esquerda, em relação aos temas ligados à defesa e aos temas ligados à política de defesa da União Europeia, mas também à política de defesa externa, e, portanto, é natural que continue a ser também a avaliação a ser a que foi feita pelo Bloco de Esquerda, e, portanto, compreendemos a posição, a nossa posição, de facto, é diferente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado com os votos contra do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, portanto, com a oposição do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto seguinte.
Ora bem, caros colegas, vamos então passar à proposta de resolução número 22-14-2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a Organização Europeia de Direito Público para o estabelecimento de um escritório regional em Portugal. A autora do parecer é a Sra. Deputada Lídia Quadrado, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados presentes na reunião. De facto, o objetivo desta proposta do Governo é aprovar o acordo entre a República Portuguesa e a Organização Europeia de Direito Público, que foi assinado em Atenas em 16 de outubro de 2020 e que pretende, então, tem como objetivo o estabelecimento de um escritório regional em Portugal. Esta organização foi criada em 2007 em Atenas e até esta data tem desenvolvido, organizado e apoiado inúmeras atividades, promovendo a cooperação com outras instituições, organizações e órgãos, em particular dentro do sistema das Nações Unidas. Pretende-se então estabelecer um escritório regional desta organização em Portugal, tal como está previsto nos artigos de criação desta organização, localizado no Conselho de Cascais e com o objetivo de promover a investigação, a formação, a educação e atividades de cooperação, com especial enfoque em temas de interesse para o direito internacional, tais como a luta contra o terrorismo, a corrupção, a lavagem de dinheiro, o tráfico de seres humanos, o crime organizado, entre outros. Esta organização, os seus funcionários e pessoal gozam no território dos Estados-membros dos privilégios e imunidades definidos na Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, uma vez que este estatuto é indispensável ao exercício independente das suas funções. Deste modo, o acordo que esta proposta de resolução visa ratificar enumera todas as condições para o funcionamento do escritório, especificando o estatuto, as imunidades e os privilégios do escritório regional da organização e dos representantes, dos funcionários, dos peritos a ele associados. E esclarecendo também as condições para a resolução de diferentes que possam surgir. No fundo, é com este acordo, portanto, o Estado português reconhece a importância de consolidar o relacionamento institucional com organizações internacionais, com o objetivo de desenvolver e aplicar o direito público. Para finalizar, posso acrescentar que, portanto, tem condições para ser votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém, Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar a Sra. Deputada Elídia Quadrado pelo parecer que aqui nos trouxe, pela forma sucinta e explícita como o apresentou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta proposta, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Somente para saudar a Sra. Deputada pela Elídia Quadrado pela forma como apresentou o parecer e pela sua elaboração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto à Sra. Deputada Elídia Quadrado se quer usar da palavra, se não vale a pena. Podemos passar à votação.
Não, Sr. Presidente, só mesmo para agradecer as palavras dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar então a proposta de resolução, o parecer relativo à proposta de resolução 2214, segunda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Entramos na proposta de resolução número 2414, segunda, que aprova o acordo em matéria de proteção dos investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República de Singapura, por outro. É autor do parecer o Sr. Deputado José Mendes. Cumprimento o Sr. Deputado José Mendes e passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permito que me estão a ouvir bem. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A proposta de resolução é para esse que é aprovada pelo Governo. Refere-se ao acordo em matéria de proteção de investimentos entre, por um lado, a União Europeia e os seus Estados-membros e, por outro lado, a República de Singapura. Eu gostaria de recordar que a União Europeia é o segundo parceiro comercial da ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, da qual Singapura é um dos Estados fundadores e que é, como se sabe, uma região do globo de elevadíssima dinâmica económica, quer ao nível da produção de bens e serviços, quer também ao nível da inovação. Singapura é uma cidade-estado com uma economia muito pujante e é provavelmente, seguramente direi, a mais importante plataforma logística daquela região do globo, assumindo uma grande centralidade, sobretudo em relação aos estados próximos, que são também eles, enfim, de economias de grande dimensão, como é o caso da Malásia e também da Indonésia. Este acordo pode ser, na opinião da União Europeia e também do Governo Português, a antecâmara para um compromisso bilateral mais amplo, naquilo que poderá ser um futuro acordo de comércio e investimento interregional entre a União e a ASEAN. E faço estas considerações e sou da opinião que a proposta de resolução está em condições para ser discutida e votada no plenário da Assembleia da República e convido a Comissão de Negócios Estrangeiros a juntar-se a este meu entendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Mendes. Não sei se alguém, o Sr. Deputado no Carvalho, pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para demonstrar a nossa concordância com o conteúdo, sublinhando até também que é importante que se vá dando pequenos passos para que a União Europeia se possa entender com este grande bloco do Sudeste Asiático, considerando o recente acordo comercial que foi traçado. Quem sabe um dia possa fazer o mesmo com a União Europeia e Mercosul, ultrapassadas algumas divergências do ponto de vista ambiental, que já foram listadas pelos Estados-membros, mas este é seguramente um passo importante para o atual momento. Cumprimentamos, Sr. Deputado, já menos pelo trabalho realizado e damos a nossa concordância.
Bom, Sr. Deputado Nuno Carvalho, eu não sei se alguém já usou a palavra. Não é o caso. Então, se não é o caso, eu vou perguntar ao Sr. Deputado José Mendes se quer fazer algumas referências finais.
Não há necessidade, obrigado.
Não há necessidade, Sr. Deputado. Então, vamos votar o parecer do Sr. Deputado José Mendes. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por com os votos favoráveis do conjunto das bancadas, à exceção do Bloco de Esquerda, que se absteve. Cumprimentos ao Sr. Deputado José Mendes. Srs. Deputados, agora temos aqui uma situação que é a seguinte. Eu abri os nossos trabalhos chamando a atenção para o peso da nossa carga da Ordem de Trabalhos, mas, entretanto, os colegas do PCP e do BE aliviaram-nos do nosso peso, só que aliviaram-nos de forma tão drástica que ficámos sem reunião. E é o que eu queria. Eu ia fazer aqui um apelo aos colegas, que é o seguinte. Futuramente, aqui há uma regra nessa comissão, que é quando alguém tem conveniência num adiamento, a não ser que haja pressão externa, adia-se sem mais e não há justificações nem há nada. Mas eu vou ter que pedir aos colegas que, e não é só neste caso ao PCP e ao BE, a todos, quando pedirem uma adiação, um adiamento, que o façam com uma antecedência, pelo menos do dia anterior à reunião, para nós podermos organizar os nossos trabalhos. Porque nós, neste momento, vamos proceder ao adiamento dos seguintes projetos de votos. Eu nem sequer vou lê-los, vocês têm na vossa ordem de trabalhos, mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Quer dizer, vamos praticamente transferir a reunião de hoje para o dia da manhã. E fomos avisados 10 minutos antes de começar a reunião de hoje. Quer dizer, assim não é possível gestão nenhuma dos trabalhos. Qualquer dia, dia-se a ordem de trabalhos por inteira, e eu dou as boas-vindas a todos, votamos as atas e ficamos sem ordem de trabalhos. Portanto, quer dizer, peço este esforço de disciplina, pelo menos solicitarem o adiamento, ou informarem que vão pedir o adiamento dos pontos em discussão na ordem de trabalhos, com uma antecedência mínima de 24 horas, para salvar o sentido último das nossas reuniões. O que significa que amanhã vamos ter aqui um belo bloco de matérias para tratar, num dia em que, salvo erro, também há plenário, na verdade amanhã há plenário, com plenário e tudo à mistura. Bom, isso não será o mais grave. Não é a primeira vez que acontece, mas não é a situação ideal longe disso. E com isso entramos no ponto sempre palpitante da aprovação da... Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Sr. Presidente, sempre visto tudo que o Sr. Presidente agora referiu na sua intervenção, com a qual nós concordamos, mas... eu acho que seria avisado numa das próximas reuniões procedermos também a uma reflexão relativamente a esta situação dos votos. Porque a discussão e aprovação dos votos é uma situação nova, procura-se acomodar as expectativas e os interesses legítimos de todos os partidos, mas acontece que se nós analisarmos este bloco de votos, que são muitos, são mais de 10 votos, nós constatamos que alguns deles já têm mais de um mês. O que significa que muitos dos assuntos que aqui estão descritos acabam por perder a sua atualidade, claro, e mesmo o seu impacto político.
E a oportunidade.
E a sua oportunidade. E, portanto, eu julgo que nós precisaríamos de afinar esta questão dos votos, e isto julgo que mereceria uma discussão da nossa parte, de forma a tornarmos este instrumento legítimo, que é do uso dos partidos, dos grupos parlamentares, com o objetivo que eles têm, que é de ter algum tipo de impacto político, e que assim o perdem de tudo. Porque a situação em Israel, por exemplo, está completamente ultrapassada, já tem uma informação o novo governo, a situação na Colômbia já está também, ainda não está completamente ultrapassada, mas passou um mês, mas já está muito desatualizada relativamente àquilo que foram os protestos iniciais. E, portanto, faz todo o sentido que
as
nós...
As suas palavras transbordam de sabedoria. Mas o que é que o pobre presidente da Comissão pode fazer quando, por exemplo, temos aqui o voto 569 de condenação da repressão de Israel sobre a população palestiniana, apresentado pelo PCP e adiado a pedido do PCP? Quer dizer, não há solução para isso, as coisas são como são. Idealmente o PCP amanhã reconheceria que o voto já estava um bocadinho fora do seu contexto, mas nem para isso temos poder. Podemos, os seus deputados, quando votam, podem ter em consideração a desatualização dos temas e votarem comigo contra as propostas por entenderem que elas perderam a sua oportunidade e que neste momento são uma coisa que não faz sentido. Mas isso é uma consideração política. Agora, como é que nós havemos de fazer isto? Não está nas nossas mãos, não é? Estamos aqui numa reunião que vai acabar, enfim, desnecessariamente cedo, cuja conclusão é antecipada. enfim, sem qualquer necessidade disso, mas porque as coisas, enfim, são como são. É uma proposta, é um do PCP, outro da sua deputada Jacine, Catar Moreira, que aliás esteve connosco no princípio da reunião, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PSD, PEV, depois também temos PSD, CDS-PP, e depois um do Chega, quer dizer, praticamente todos os partidos exerceram este direito que lhes é concedido pelo regimento. Bom, Sr. Deputado, não vale a pena estarmos aqui também a massacrar-nos com isto. Vamos tentar que o bom senso prevaleça e que saibamos todos prevenir situações semelhantes no futuro. Entretanto, temos aqui um ponto sexto, que eu já ia aqui todo lançado e já ia passar adiante, que é o da apresentação, que são em votação, do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que requer audição urgente do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre os esforços diplomáticos realizados no sentido de Portugal manter-se na lista verde do Reino Unido como destino seguro para os cidadãos britânicos face à pandemia Covid-19. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a situação é amplamente conhecida e, portanto, eu creio que também não é necessário consumir demasiado tempo na sua explicação. O contexto é conhecido no que diz respeito àquilo que foi a posição tomada sobre Portugal como destino e a sua retirada da lista verde, de uma forma que, naturalmente, da parte do grupo parlamentar do PSD, considera que não foram analisados com todo o cuidado os critérios que deveriam levar a uma justa consideração por parte do nosso país, considerando até também uma outra perspectiva de análise de que o país no seu todo não é igual, a Madeira é diferente, o Algarve é diferente, mas essencialmente torna-se evidente que os portugueses foram apanhados de surpresa com a decisão, os operadores económicos foram apanhados de surpresa pela decisão e, tanto quanto parece, o próprio governo também o foi e era fundamental perceber se, efetivamente, antes da sua decisão, haveria ou não a possibilidade de encetar esforços diplomáticos para que a informação que Portugal dispõe e que o grupo parlamentar do PSD nessa matéria interpreta, como creio o resto do país, foi ou não emitida e sensibilizada aos decisores ingleses. E num segundo patamar, e muito mais relevante, é precisamente entender os esforços que, após a sua tomada de decisão, serão encetados, serão executados, no sentido de a mesma ser revertida e Portugal poder voltar a encaixar, diga-se que é uma lista restrita, mas que Portugal possa voltar a encaixar nesta lista restrita de países que estão, de facto, na lista verde, até porque há uma particular importância, porque Portugal, enquanto destino turístico, era dos poucos, de facto, que encaixava nesta lista. Por último lugar, mas não menos importante, há a questão das comunidades portuguesas, são cerca de 400 mil portugueses, e que, evidentemente, ficam muito afetados com esta situação, e será fundamental poder tentar acautelar os seus direitos na melhor das medidas possíveis, e torna-se evidente que esta decisão também afeta de uma forma brutal a mobilidade das comunidades portuguesas e o seu próprio anseio de regressarem ao país, visitarem o país, como de resto já tinha sido, já se tinha verificado com as diferentes viagens que tinham sido marcadas. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD quer perceber, da parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, os esforços que encetou, mas muito e principalmente os esforços que irá encetar no sentido de poder inverter esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento que aqui nos é apresentado pelo Sr. Deputado Nuno Carvalho, pelo PSD, como é óbvio, nós não vamos colocar nenhuma objeção a que o Sr. Ministro, a que ele seja aprovado, a que o Sr. Ministro possa aqui vir dar as suas explicações. Eu julgo, no entanto, que esta matéria é uma matéria que interessa, de facto, discutir, que interessa que sejam conhecidos melhor os seus contornos, que se percebam as razões pelas quais o Reino Unido voltou a fazer aquilo que já o ano passado fizera, utilizando critérios que são bastante duvidosos. Aliás, eu noto que no requerimento que aqui nos é apresentado, o próprio PSD considera inconsistente a posição do Reino Unido relativamente à questão das variantes e mesmo até em relação à questão de, relacionada com o aumento do número de casos, que na realidade não é, é preocupante, obviamente, porque estamos a lidar com o vírus, mas não é assim tão expressivo que faça que pudesse justificar plenamente o Reino Unido a mudar de posição. Portanto, não sendo esta a razão, serão outras as razões. Agora, eu não me parece que o governo tenha sido apanhado desprevenido, porque dois ou três dias antes até começou a falar-se até na imprensa, suponho que o próprio governo britânico terá soltado a informação para a imprensa relativamente a essa possibilidade. E, portanto, como é óbvio, não foi só relativamente àquele momento que a diplomacia interveio, como ao longo de todo este processo pandémico, uma das práticas que tem havido, e muito particularmente com o Reino Unido, tem sido a de fornecer toda a informação relativamente à evolução da pandemia no nosso país. Não deixa de ser surpreendente para todos, para além destas considerações, não deixa de ser surpreendente, de facto, a decisão do Reino Unido, e que não tem, e que me parece que, não, por um lado, não tem nenhuma consistência e não tem nenhum rigor científico. Não é, embora o Reino Unido goste muito de invocar a questão dos dados científicos e até um comitê de cientistas que costuma utilizar para a sua tomada de decisão, a verdade é que, se nós olharmos para a informação que nos vem do Reino Unido, aquilo que nós verificamos é que esse comitê está completamente esvaziado e que os próprios cientistas têm contestado a utilização da ciência como forma de o Reino Unido tomar as suas decisões políticas. E se nós olharmos bem para a situação, isto é algo que nos escapa, como o Sr. Ministro em várias ocasiões disse, isto escapa a toda a lógica e, como é óbvio, o Reino Unido está na posse de toda a informação sobre a evolução da situação pandémica no nosso país e, portanto, objetivamente não haveria razão para que esta decisão fosse tomada. Mas também, por outro lado, podíamos pensar que, quando Portugal foi o único país da União Europeia, a ter esse privilégio de fazer parte do Corredor Verde para as viagens turísticas, sem aquelas exigências de quarentena, que são muito pesadas, que são de facto muito pesadas e implicam muito na vida dos cidadãos britânicos ou dos cidadãos portugueses. É uma preocupação, obviamente, que também nós temos com os cidadãos portugueses no Reino Unido. Estamos numa altura de férias, obviamente, que muitos quererão vir ao nosso país. Mas a verdade é que, não obstante haver outros países da União Europeia, isto tudo é um pouco estranho, é muito estranho. Porque, não obstante haver outros países da União Europeia que estejam em situações mais ou menos idênticas em termos de dados, pode haver uma pequena variação, mas que mereceriam igualmente fazer parte dessa lista verde dos países seguros para onde os cidadãos britânicos poderiam ir passar férias. E, no entanto, só Portugal é que aconteceu. Só aconteceu com Portugal. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos escapa a todos, que eu acho que não tem tanto a ver com a diplomacia, mas com uma atitude do próprio governo britânico, que tem a ver com outras questões internas, tem a ver com a situação pós-Brexit e com aquela necessidade que o Reino Unido tem sempre mostrado de se mostrar diferente e que não necessita da União Europeia para coisa nenhuma. Provavelmente isso pesará mais do que propriamente o rigor dos dados, da análise do que os dados poderiam revelar. Portanto, nós não nos opomos a este requerimento. Eu acho que será também mais uma boa oportunidade para que o Governo possa, independentemente de todas as explicações que já deu sobre esta matéria e todas as tomadas de posição, mas será também uma boa oportunidade para esclarecer de uma maneira mais profunda, eventualmente, as razões pelas quais isto aconteceu e quais são as expectativas de Portugal relativamente ao Reino Unido. Eu registro aqui que, de facto, o PSD, eu julgo que isto é importante, utiliza as declarações de um dos responsáveis do Instituto, Ricardo Jorge, para dizer que acha muito estranho que seja utilizado o argumento da variante nepalesa, que é praticamente inexistente, ou mesmo da variante indiana, que tem estado em recuo no nosso país, e que, portanto, que não há razão nenhuma para alarmismo sobre a prevalência desta variante em Portugal, e que contradiz, diz aqui, as declarações do ministro britânico. Eu julgo que é importante que o requerimento do PSD também tenha aqui estas declarações, porque elas são elucidativas relativamente ao contexto em que nós estamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se o Sr. Deputado, se há mais inscrições, se o Sr. Deputado Fabiano José. Faz saber o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós achamos que é oportuno o Ministro vir à Comissão debater como é que interpreta esta decisão por parte do Reino Unido. É uma decisão que toda a gente estranha. Não parece haver uma razão que possa ser fundamentada em dados meramente científicos. O país tem evoluído positivamente na taxa de vacinação, isso é reconhecido internacionalmente. A pandemia está controlada, é praticamente tem manifestações muito diminutas em alguns dos principais destinos turísticos do país, como é o caso da região autónoma da Madeira, mas também do Algarve. Por isso, saudamos esta iniciativa, porque será certamente o fórum certo para perceber como é que a diplomacia portuguesa interpreta esta decisão unilateral do Reino Unido e que esforços é que têm sido feitos por parte do Estado português para tentar ultrapassar, porque causa evidentes constrangimentos económicos, sociais e mexe com a reputação do país e, acima de tudo, com os esforços reconhecidos que toda a sociedade portuguesa tem feito para vencer esta pandemia o mais depressa possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Não sei se há mais inscrições, nossos amigos que acompanham através do nosso sistema. Não há. Sr. Deputado no Carvalho, deseja fazer algumas considerações finais? Então, sendo assim, eu ia pôr à votação o requerimento apresentado pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Posto isto, vamos então passar à aprovação das atas. Temos desta feita 1, 2, 3, 4, 5 atas, a número 51, 16 de fevereiro, a 118. Sr. Deputado Paulo Pisco,
peço desculpa, só para dizer que, não obstante fazer parte da ordem do dia, as atas não nos foram enviadas.
Muito bem, Srs. Deputados, então vamos, como é evidente, nós temos incursões de fazer a aprovação das atas, elas vão ser distribuídas e serão então votadas na próxima reunião. Caros colegas, chegamos ao ponto de outros assuntos, não sei se há alguma questão que queiram suscitar. Faz favor, Sr. Deputado.
Na próxima semana, tanto quanto sei, parece-me que vai haver as jornadas parlamentares do PSD e para saber quando é que se vai realizar a reunião da nossa comissão, se é que se realiza para a semana.
Nós temos a próxima reunião, no dia 16, nós estamos a ver se conseguimos fazer aquela em conjunta com a Primeira Comissão e com o Governo, não é? Nem sequer temos essa garantia. Era preciso termos muita sorte para que ela fosse viável nessa data. Se calhar, se ela não for viável, fazemos a reunião, podemos fazer sempre uma reunião no mesmo dia à tarde, talvez. Quarta-feira à tarde, alguma coisa, chefe?
Temos a reunião plenária.
Temos a plenária, faz-se um bocado mais cedo. Ou uma alternativa na própria manhã da quarta-feira, mas fazemos uma reunião na quarta-feira 16, até para não deixar que o trabalho se vá acumulando, vamos apontar para esse dia 16, ok? O único fator de incerteza aqui é que vamos dar prioridade à reunião com o Governo e vamos saber as condições que temos com a Primeira Comissão para que ela tenha lugar, certo? Pronto, peço desculpa a todos por não terem recebido as atas como era devido. Na próxima reunião vamos fazer a sua votação. Muito obrigado.